Muito bom dia a toda a comunidade barrafundense, bom dia a toda a região. Estamos iniciando mais um mês, hoje, dia 1º de setembro, e a partir de agora você acompanha as informações da Prefeitura Municipal de Barra Funda através do Informativo Municipal. E hoje temos a grata satisfação de receber no informativo a Secretária Municipal de Saúde, a Mônica Silveira Tio, ela que vem falar para nós então sobre o aplicativo Prontuário de Bolso, que há alguns dias foi lançado aqui no município, e ela nos fala um pouco mais sobre o aplicativo. Inicialmente, bom dia, Mônica.
Bom dia, Flávia. Bom dia a todos os nossos munícipes que nos escutam via rádio.
Mônica, conta para nós então como que surgiu a ideia da criação desse aplicativo, o Prontuário de Bolso.
Então, Flávia, ano passado, né, mexendo nas redes sociais, ouvi uma publicação de outro estado que eles teriam algo semelhante a encaminhar avisos e notícias sobre saúde via aplicativo. Entrando em contato com a nossa assessoria, que presta assessoria para o município AJC, então conversando com o Jackson, eu pedi, Jackson, eu quero algo semelhante, eu quero algo que é onde o paciente esteja em casa, no conforto de sua casa, e consiga agendar uma consulta, consiga ver qual a medicação que ele está tomando, sua carteira de vacinação, que ele consiga, não precise entrar em contato com a Secretaria de Saúde para ver que dia que ele tem o seu agendamento da consulta, do dentista, né, da psicóloga, e sim que ele consiga ter tudo isso no acesso dentro de sua casa, né? Através desse aplicativo. Aí o Jackson brincou comigo, Mônica, nós estamos pensando em algo, mas algo melhor que isso. Aí então ele nos convidou, né, para sermos o município piloto desse aplicativo, onde juntamente com a gestão, com o André, a gente conversou e a gente aceitou ser esse município piloto. O que que a gente fez? Ele disponibilizou esse acesso para algumas pessoas direcionadas na secretaria e também na gestão, para nós começarmos a lidar no aplicativo e ver o que nós poderíamos melhorar. Claro que, Flávia, tem muita coisa que pode ser direcionada ainda dentro desse aplicativo, mas aos pouquinhos a gente vai dando esse feedback, né, pro pessoal do aplicativo para eles irem melhorando.
Nessa rotina corrida que a gente tem, né? Esse aplicativo com certeza facilita muito a vida, né? Trazendo, como você falou, a questão dos agendamentos, consulta de horários. E o que mais? O que que o pessoal hoje encontra então no aplicativo?
Então, o pessoal encontra hoje no aplicativo seus dados. Até, Flávio, eu gostaria de chamar a atenção para isso um pouco, que tem pacientes que acessou o aplicativo e viu que tinha alguns dados desatualizados, né? A gente pede que sempre quando o paciente acessar o aplicativo e ele perceber que tem esses dados desatualizados, ele se direcione até a unidade básica de saúde, que terá uma pessoa para atualizar esses dados. Um desses objetivos desse aplicativo é isso, deixar todos os dados do paciente, todos regularizados, da melhor forma possível, desde dos dados pessoais, cartão SUS, RG, até o número de telefone também. Por quê? O número de telefone, que é uma peça principal desse aplicativo. Porque todas as notificações de dia de campanhas vai ser direcionado para esse aplicativo. Então, o paciente vai ter acesso a várias campanhas que a saúde estará fazendo através do aplicativo, ali dizendo o local onde vai ser realizada essa campanha, a data, o horário. O telefone do paciente é de suma importância que esteja atualizado nesse sistema, nesse cadastro.
E o aplicativo pode ser acessado por pessoas de todas as idades?
Então, Flávia, eu acho que já teve várias pessoas que tentaram fazer esse cadastro, né, para seus filhos menores e perceberam que não conseguem. O porquê? Eles estão realizando agora uma nova atualização aonde esse menor vai ter o seu dependente, pai ou mãe. Não está atualizado ainda isso, né? Vai, agora nos próximos dias vai ser feita essa atualização diretamente no sistema. O paciente menor de idade não consegue ainda fazer o cadastro no aplicativo. Somente depois, quando tiver liberado para o seu dependente realizar essa atualização.
E falando em cadastro no aplicativo, como que funciona para baixar o aplicativo, para cadastrar, né? Quais são os dados necessários?
Então, Flávia, é bem fácil, tá? Muitos pacientes acham, ah, porque eu tenho que botar todos os meus dados lá. Não, ele é bem fácil, né? As agentes de saúde estão ajudando as pessoas mais de idade a baixar o aplicativo. A gente lá na Secretaria de Saúde também estamos ajudando através do QR Code, é só nos procurar, né? É CPF, data de nascimento, que realiza o cadastro. Então, ele é bem fácil e bem rápido. E assim, quando o paciente baixar esse aplicativo, ele vai perceber que ali ele tem vários acessos. Ele tem acesso às suas consultas anteriores, o que foi que ele recebeu de medicação, né? O seu prontuário está dentro desse aplicativo. Todo o prontuário do paciente está dentro desse aplicativo. Por isso que a gente pede que o paciente baixe, se tem alguma dificuldade, nos procure na unidade básica de saúde. É um aplicativo que veio, é algo inovador para nós, dentro da Secretaria de Saúde, e com certeza para a nossa saúde do município. Hoje em dia, a tecnologia, ela só vem aumentando, né? E nós temos também que nos adequar a essa nova tecnologia. Então, a gente pede que o paciente, se não consegue baixar o aplicativo em casa, nos procure. A gente vai estar mostrando como que funciona, né? E após o paciente, o que que a gente percebe? Que após esse paciente conseguir ter acesso a esse aplicativo, nossa, ele acha a melhor maravilha do mundo, porque ele tem todos os acessos ali, né? O que que acontece? Muito paciente, às vezes, chega na farmácia e diz para nossa farmacêutica: não, é aquele remedinho da caixinha branca, né? Meu Deus, tu baixa, né, seu Joãozinho, o senhor tem o um aplicativo, vou olhar ali no aplicativo. Tá lá no aplicativo qual é a medicação que o paciente precisa tomar. Então, ele traz para nos ajudar, para ajudar nós como saúde e ajudar o paciente também esse aplicativo.
É outro dado também muito interessante, é a questão das vacinas, né? Tem todo o histórico vacinal do paciente também no aplicativo.
Todo, Flávia, ele tem a carteira de vacinação, ela tá toda ali, né? O que que eu brinquei com o Jackson no dia que a gente baixou o aplicativo? Eu disse: Jackson, então, se para uma criança, né? A criança fez 2 anos de idade. Vai estar lá as vacinas que ele tem que fazer nesse período? Lá no aplicativo vai estar que então ele completou 2 anos e ele tem tal vacina pendente. Então, a mãezinha, o pai vão conseguir ter acesso. Então, não vai ter aquela falta de informação: ah, eu não sabia, né? Não, vai estar lá no aplicativo, dizendo que a criança, então, fez 2 anos e ela tem que realizar tal vacinação.
E a questão de agendamentos de consultas já estão disponíveis através do aplicativo, Mônica?
Os agendamentos em si, ainda não, tá? Tipo, do paciente pegar o aplicativo: aí eu quero agendar uma consulta com a doutora Ana, com o doutor Fagner, né? Com o gineco. Ainda não foi liberado essa ação ainda para o aplicativo. Porém, lá ele consegue acessar a sua agenda de consulta. Ah, mas eu agendei uma consulta com o doutor Rafael, com o gineco, obstetra, e o doutor Rafael naquele dia vai chegar outro horário. Toda atualização que for feita na agenda para esse paciente, ele vai receber uma notificação. A minha consulta era às 10, eu agendei às 10. Eu vou receber uma notificação que foi passado para às 11. Então, toda essa notificação na agenda, quando o paciente tiver algum agendamento na unidade, ele vai receber essa atualização de consultas, ou agendamento com a psicóloga, ou com o dentista também. Mas ainda não foi liberado o módulo de poder fazer agendamentos diretamente no aplicativo. Ainda tem que vir até a unidade, enfim, mas nos dias próximos vamos estar também realizando esse módulo também dentro do aplicativo.
Mônica, e esse aplicativo, ele é vinculado a algum sistema do SUS?
Sim, Flávia, é o sistema do eSUS, né, do PEC. Ele é todo vinculado ao sistema do SUS. Então, toda consulta que esse paciente fez dentro da unidade básica de saúde, os dados dele é tudo retirado do PEC, do eSUS, né? E direcionado para dentro desse aplicativo, desse prontuário do bolso. Então, se ele veio na psicóloga, no posto de saúde, se ele veio no dentista ou numa consulta médica e tá no prontuário dele, dentro do PEC do eSUS, tá tudo direcionado, ele vai receber todas essas consultas dentro desse aplicativo.
Agradeço à secretária Mônica pela participação no informativo de hoje, então trazendo algumas informações sobre o aplicativo Prontuário de Bolso, que com certeza vem para facilitar o nosso dia a dia.
Então, Flávia, retomo novamente dizendo, né, para o paciente, o nosso munícipe bafundense vir até a unidade se tem alguma dificuldade para baixar o aplicativo, né, instalar no seu celular. Reitero que é um aplicativo, ele é muito fácil. Após tu baixar ali, a gente explicar como funciona, ele é simples e ele é gratuito, né? Então, é algo que vem para nos ajudar, né, para inovar na Secretaria de Saúde, uma inovação que nós também estamos testando e trazer o paciente para mais perto da unidade básica de saúde, porque é um aplicativo onde ele vai ter acesso a todo o seu prontuário e nós também toda mudança de algum sistema ou algo semelhante a campanhas também vamos notificar o paciente. É algo para nos aproximar ainda mais do nosso munícipe.
Parabéns à administração municipal, também à Secretaria de Saúde, por esta inovação, trazendo tecnologia e facilidade para o dia a dia dos nossos munícipes barrafundenses. Para dar sequência ao informativo, destaco as comunicações municipais. Atenção, munícipes de Barra Funda, estão abertas as inscrições para treinamento de cuidador de idoso e também para curso de marketing para redes sociais. Interessados, podem procurar a Prefeitura Municipal de Barra Funda, portando os documentos pessoais para realizar a inscrição. As vagas são abertas para o público em geral, com preferência para as pessoas inscritas no Cade Único e para mulheres. Então, participe, treinamento de cuidador de idoso, também curso de marketing para redes sociais. Você que tem interesse em fazer algum desses cursos, procure a Prefeitura Municipal e realize a sua inscrição. Nos avisos da Secretaria de Assistência Social, hoje, terça-feira, a partir das 13h30, no CRAS, tem o encontro da terceira idade da sede, com o ensaio do coral da terceira idade. Então, atenção, integrantes da terceira idade da sede, hoje é dia de encontro. Nas informações do CMD, CMD de Barra Funda informa que as equipes do município interessadas em participar do Campeonato Municipal de Futsal podem retirar as fichas de inscrição na sala do CMD. E as fichas preenchidas devem ser devolvidas até a terça-feira da próxima semana, dia 8 de setembro. O campeonato será realizado nas categorias masculino livre, aspirantes livre, feminino, veterano e master. Lembrando, o campeonato é exclusivo para equipes de Barra Funda, Campeonato Municipal de Futsal. Fichas devem ser entregues, então, até a próxima terça-feira, dia 8. E o CMD também informa que esta é a última semana para as inscrições para campeonato masculino e feminino de canastra. Interessados em participar podem retirar a ficha de inscrição na sala do CMD ou também na Secretaria Municipal de Educação. Então, campeonato de canastra, última semana de inscrições. Quartas de final do Municipal de Bocha Rolada de Barra Funda, Taça José Alberto Zambiasi, acontecem no próximo sábado na linha São José Agusso. VCS Construtor Amigos da Bocha versus Santo Antônio Augusto B é o primeiro jogo. Segundo jogo, Ervalzinho Baixo A versus Cassino Del Chilac C. Terceiro jogo, São José Augusto A versus VCS Construtor Amigos da Bocha B. E quarto jogo, Ervalzinho Baixo Cantareira B versus Cassino Del Chilac A. Jogos então das quartas de final do Municipal de Bocha, sábado na linha São José Augusto. E está em andamento o campeonato Piazito. Barra Funda joga no próximo sábado, a partir das 8h30, em Nova Boa Vista, contra as equipes do CMD de Nova Boa Vista. Então, sábado, a partir das 8h30, tem Piazito jogos em Nova Boa Vista. E iniciamos o mês de setembro, conhecido também como mês do Gaúcho, e os festejos Farroupilhas 2026 de Barra Funda já estão programados. No dia 12, às 19 horas, tem a abertura da Semana Farroupilha com um jantar no CTG Reponte da Tradição. Cardápio será churrasco e vai ter apresentação de invernadas, também de gaiteiros. No dia 15 de setembro, tem evento interno do CTG Reponte da Tradição. No dia 16 de setembro, as escolas se dirigem até a sede do CTG, onde haverá apresentação das invernadas artísticas para as escolas do município. Também no dia 16 vai ter evento interno do Piquete Reponte da Tradição. No dia 17 tem gincana para as escolas do município na sede do CTG. Dia 18 tem jantar no Rancho Barrinha. Dia 19, sábado, às 18 horas, missa crioula na Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. E após vai ter jantar carreteiro no CTG Reponte da Tradição. E no dia 20 de setembro, às 9 horas, inicia o desfile Farroupilha com saída do Posto Grossi, com parada em frente à Prefeitura Municipal para a entoação do hino rio-grandense. Todos estão convidados a participar, a prestigiar os festejos Farroupilhas 2026 de Barra Funda. E assim encerro o informativo nesta terça-feira. Obrigada a todos que estiveram na audiência. Voltamos a nos encontrar na próxima terça, neste mesmo horário. Abraço a todos e até lá!